Então, boa tarde a todas e a todos. Começamos mesmo à hora, está muito frio, acho que não se pode estar a esperar mais. Um ponto prévio só. Na próxima sessão, que é com o professor Viriato Sermanho Marques, eventualmente estará à venda um livro do professor Viriato. Ainda não sei se a Bertrand consegue trazer os livros. É só para as pessoas que estivessem interessadas estarem prevenidas no caso de quererem comprar o livro. Virei abonadas, o livro é barato. Então vamos hoje ter o prazer de ouvir o professor Miguel Tamen, que nos vai falar de Alberto Queiro. O professor Miguel Tamen tem um doutoramento, um PhD, na University of Minnesota, em 1989. É professor catedrático da Universidade de Lisboa, na área da teoria da literatura. Entre 2000 e 2014, foi professor visitante da University of Chicago. Foi senior fellow no Stanford Humanities Center em 2013 e 2004 e no National Humanities Center de 2010 a 2011. Tem 9 livros publicados. Dentre esses 9 livros, eu destaco Friends of Interpretable Objects, What Art Is Like, In Constant Reference to the Alice Books, e Artigos Portugueses, que é o mais recente. Presentemente é o diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi meu diretor enquanto eu lá estive. Muito obrigada. Muito obrigada, Miguel, pela generosidade com tanta coisa para fazer e vir aqui falar-nos sobre um dos heterónimos do Fernando Pessoa e vamos ouvi-lo com toda a atenção.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo com tanto frio. Espero que não contribua para agravar a situação meteorológica. Muito obrigado à Luísa, tenho o maior gosto em estar aqui. E quando a Luísa me pediu que falasse de Alberto Caeiro, eu não propriamente não hesitei, mas pensei como é que eu vou fazer isto. Há tantas maneiras de falar de Alberto Caeiro e as pessoas conhecem tão bem Alberto Caeiro, leram-no tantas vezes, algumas até se calhar sabem versos de cor. E por isso já vão perceber que eu decidi escolher uma maneira mais particular de falar deste poeta. E para isso tenho que ligar aqui uma coisa. Alberto Caeiro, entre todos os heterónimos de Fernando Pessoa e com certeza entre todos os heterónimos principais, tem uma reputação que mete medo. É, por um lado, considerado pelos outros dois heterónimos principais, por Álvaro de Campos e por Ricardo Reis, o mestre. E quer Reis, quer sobretudo Campos, referem-se a Caeiro como o meu mestre ou o nosso mestre. Só que não se percebe muito bem em que sentido é que lhe chamam mestre e porque é que ele é mestre. Por outro lado, a dita reputação assenta sobre uma série de coisas que toda a gente diz sobre o Alberto Caeiro e que tem alguma razão de ser. A última coisa que me interessa é dizer que toda a gente está enganada sobre o Alberto Caeiro. A primeira é que de todos os heterónimos, e com certeza todos os heterónimos principais, o Alberto Caeiro é o mais drástico e o mais radical. É aquele que, por exemplo, ao contrário do Fernando Pessoa, ortónimo, é aquele que diz o que tem a dizer e às vezes diz coisas muito brutas, sem pensar demais e sem se enredar naquelas complicações e naquela sintaxe complicada que são tão características do Fernando Pessoa ortónimo, quer dizer, do Fernando Pessoa que assinou Fernando Pessoa. Eu devo dizer que tenho uma teoria muito mínima sobre os heterónimos. Os heterónimos são todos Fernando Pessoa e, portanto, não vamos falar disso. Segunda parte da reputação é que o Alberto Queiro é de todos os heterónimos o mais controlado. E aqui o contraste não é tanto com Fernando Pessoa como sobretudo com Álvaro de Campos. É controlado como uma espécie de mestre de artes marciais, e enquanto o Campos tem a reputação, aliás, não completamente injustificada, de ser uma espécie de heterónimo descabelado, o Alberto Queiro é celebrado muitas vezes pela sua precisão e pela sua contenção. E, aliás, eu chamei-lhe mestre de artes marciais não completamente por acaso, porque custa acreditar, mas é verdade, existem artigos que tentam demonstrar que o Queiro é um mestre zen e que o Queiro é uma espécie de budista que aterrou no distrito de Santarém e que, portanto, que o Queiro não é, senão deste mundo, pelo menos deste continente. O terceiro ponto da reputação de Alberto Queiro é que, de todos os heterónimos, ele é o mais transparente e o mais simples. É o mais, como às vezes se diz, é uma palavra que levanta imensos problemas, o mais natural. E aqui, quando as pessoas chamam a Queiro o heterónimo mais natural de todos, estão naturalmente a opô-lo a Ricardo Reis, que é o heterónimo mais inovelado, mais complicado, que parece que Pessoa, de propósito, traduziu mal poemas em latim para os pôr na sintaxe de Ricardo Reis. Ricardo Reis, muitas vezes, parece uma espécie de tradução do latim que mostra que é uma tradução. E as pessoas dizem acerca de Ricardo Reis, ninguém fala assim. Pelo contrário, as pessoas acham com Queiro que toda a gente fala assim e que é o poeta mais natural de todos. Há uma quarta característica da reputação de Alberto Queiro. É que, de todos os heterónimos, é o mais antifilosófico de todos. É aquele que tem menos paciência para a filosofia, é aquele que ataca frontalmente a filosofia. Pessoa tem, evidentemente, a reputação de ter muitos interesses e inclinações filosóficas, e muitos dos poemas de Pessoa são usados para ilustrar teses filosóficas, quando o Pessoa Ortónimo Tardio diz o poeta é um fingidor, etc., as pessoas começam logo a imaginar sujeitos e objetos e sujeitos de sujeitos e imagens de sujeitos e imagens de objetos e pessoas a pensar que estão a pensar em pessoas a pensar e para usar as palavras de Álvaro de Campos, parem com essa música na minha cabeça, é o que às vezes apetece dizer a esses poemas. Aliás, com uma certa injustiça, Vasco Graça Moura chamou a esse Fernando Pessoa Tardio o António Aleixo da Razão, quer dizer, uma espécie de com metro popular, muitas vezes redondilha maior, versos de 7 sílabas, faz uma espécie de brilharete filosófico. Ora, Queiro tem a reputação de ser exatamente o contrário, não faz filosofia nenhuma e, pelo contrário, ataca a filosofia. E, finalmente, o quinto elemento da reputação de Alberto Queiro é que, de todos os heterónimos de Fernando Pessoa, é o mais antirreligioso. É aquele que mais frontalmente contrariaria uma ideia religiosa das coisas. Ora, esta reputação tão compósita de Alberto Queiro levanta imensos problemas. Deixem-me dar exemplos de 3 problemas. Um exemplo mais literário, um exemplo mais filosófico e um exemplo mais religioso. As pessoas que dizem que o Alberto Queiro é o poeta mais natural do mundo e que, ao contrário do Ricardo Reis, ele escreve como as pessoas falam, enquanto, pelo contrário, o Ricardo Reis escrevia como ninguém falava, levantam a questão de saber se pode haver poesia transparente, se pode haver poesia natural, se os poetas se distinguem uns dos outros segundo um critério de naturalidade, se há poetas mais naturais e menos naturais. E, portanto, tem a ver com uma ideia um bocadinho estapafúrdica, a ideia de que a poesia de Alberto Queiro nasce nas árvores. É uma espécie de objeto natural, como uma maçã ou como uma pedra, de que ele fala, aliás, várias vezes, e não tem propriamente qualidades poéticas. Ora, esta ideia de poesia natural levanta imensas dúvidas. Um outro exemplo de um problema que existe com a tal reputação do Alberto Queiro tem a ver com os ataques de Alberto Queiro à filosofia e a ideia de que a poesia, e a poesia de Queiro, desde logo, é uma poesia antifilosófica. Ora, não há remédio mais santo para gerar filosofia do que a acusação de sermos contra a filosofia. Quer dizer, a filosofia é uma espécie de animal esquisito que se alimenta das pessoas que dizem que a filosofia não serve para nada. E dizer que a filosofia não serve para nada é uma forma de fazer filosofia. É uma forma peculiar, mas é uma forma de fazer filosofia. Portanto, quando se diz que o Alberto Queiro não só fala como as pessoas falam, mas é contra essas complicações dos filósofos, estamos a esquecer que ser contra as complicações dos filósofos é uma maneira de fazer filosofia. E, portanto, este é um problema que existe também com esta característica da reputação de Alberto Queiro. E, finalmente, a ideia de que Alberto Queiro, que a poesia de Alberto Queiro é um ataque à religião estabelecida e, especialmente, um ataque à Igreja Católica. Não é completamente claro que, tal como acontece com a filosofia, a maior parte das posições antirreligiosas sejam posições religiosas de um certo tipo. E disso vamos, talvez, falar um bocadinho. Há um fragmento de uma carta de Fernando Pessoa, de 1906 ao 1907, não tem uma data, que é uma carta que ele escreveu ao Prior dos Mártires, a perguntar se, por assim dizer, podia devolver o cartão de sócio, se podia desbatizar-se. O prior, não temos, a carta não deve ter sido mandada e, portanto, nós não temos a resposta do Prior dos Mártires. Mas a dificuldade que nós temos em nos desbatizarmos é parecida com a dificuldade que temos em dizer agora nós estamos a fazer filosofia, estamos a fazer outra coisa. Portanto, nada disto é claro. E não é também nada clara esta ideia de que, sobretudo no caso de Alberto Queiro, Fernando Pessoa é o poeta que está sempre em controle de todas as coisas. É uma espécie de... é o tal mestre de artes marciais, cujos gestos são minuciosamente programados, está sempre a controlar tudo aquilo que está a fazer, está sempre a pensar naquilo que está a fazer, está sempre a pensar naquilo que as pessoas que o estão a ler estão a pensar quando estão a ler aquilo que ele está a fazer. E isto é muito à pessoa. Ora bem, quando as pessoas falam ou são obrigadas a falar dos heterónimos de Fernando Pessoa, desde o liceu que são obrigadas a falar dos heterónimos de Fernando Pessoa, há uma palavra que aparece muitas vezes, que é a palavra máscara ou máscaras. Aliás, a expressão o rosto e as máscaras é o título de uma antologia famosa da poesia de Fernando Pessoa, organizada nos anos 70 por David Mourão Ferreira. E imagina-se que os heterónimos são uma espécie de máscaras. Só que, como outras pessoas defenderam, por exemplo, Eduardo Lourenço, quando se tira a última máscara não há nada por detrás dessa última máscara e, portanto, Pessoa é uma espécie de acumulação de máscaras. Quando as pessoas dizem que Pessoa é um poeta cheio de máscaras, estão normalmente a querer dizer duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A primeira, que tinha certas peculiaridades psicológicas, isto é, que era um bocadinho maluco, e a segunda, que arranjou uma maneira de manter essas peculiaridades psicológicas sob controle e, por isso, arranjou máscaras. Portanto, é uma espécie de... a pessoa, aliás, gostava de fomentar essa reputação e numa carta muito tardia e muito conhecida a Adolfo Casais Monteiro, uma carta do princípio de 1935, a pessoa morreu em novembro de 1935, quando Adolfo Casais Monteiro lhe pede para explicar como é que ele é realmente, pessoa encantado com a oportunidade para dizer como é realmente, eu não estou seguro que nessa carta ele estivesse a fazer exatamente isso, e diz: deixa-me começar primeiro pela parte psicológica. E depois diz exatamente o caso psicológico que era e lançou uma espécie de anzol em que nós há 70 ou 80 anos continuamos a ficar presos, que é a ideia de que ele tinha certas peculiaridades mentais e que toda a poesia dele vinha de certas peculiaridades mentais. Vamos ter, portanto, a palavra máscara é uma palavra que requer alguma atenção. Há uma descrição desta função das máscaras que é uma descrição muito interessante e relevante, não apenas para o caso de Pessoa, como para aquilo que eu vou fazer aqui hoje, que é uma passagem de uma espécie de caderno de notas do Descartes, quando ele era pequenino, não era pequenino, mas tinha 20 e poucos anos, portanto foi das primeiras coisas que escreveu ainda na Holanda, um caderno conhecido com o nome de Cogitações Privadas, de 1619, em que aparece esta passagem. Como os atores chamados ao palco, que têm pudor em revelar os seus rostos e usam uma máscara, assim eu, Descartes pequenino, no momento de subir ao palco deste mundo de que até agora fui espectador, entro mascarado. Portanto, eu agora estou a começar a minha carreira filosófica, diz Descartes, e agora entro mascarado. Ponho uma máscara quando começo a fazer, filosofia. E isto, claro, lembra muito Fernando Pessoa e as máscaras. No momento em que entrou no mundo, no momento em que começou a escrever poesia, ou no momento em que disse que começou a escrever poesia, todas as coisas que Pessoa contou sobre o famoso Dia Triunfal em março de 1914, ele tinha publicado algumas coisas antes de 1914, mas a partir daí, como ele conta em 1935, apareceram nele estes heterónimos. E estes heterónimos são as tais máscaras, e estas tais máscaras são uma maneira dele aparecer no mundo. A passagem de Descartes lembra, por isso, muitas coisas que se dizem acerca de Pessoa. As máscaras seriam uma forma de controle para se conseguir subir ao palco, como diz Descartes, sem vergonha. As pessoas têm normalmente pudor em revelar os seus rostos, como diz Descartes, e por isso, e para resolver esse pequeno problema, usam máscaras. Mas no meio disto tudo há ainda outra questão que permanece, que são: para que é que serve uma máscara? Serve para esconder o quê? A frase famosa desta passagem de Descartes, que foi escrita em latim, a expressão mais famosa é a última expressão na última língua, larvatus prodeu, que quer dizer entro mascarado. Uma larva é uma máscara, também é um fantasma, mas é uma máscara. Mas não se percebe realmente o que é que ele está a esconder. E houve um filósofo contemporâneo que, ao falar desta passagem muito famosa de Descartes, decidiu fazer uma espécie de jogo de palavras, mas é um jogo de palavras que também vai ser relevante hoje. Prodeu é uma forma verbal, mas é uma forma verbal que se pode partir em dois. E prodeu quer dizer eu entro, mas este filósofo reparou que quando Descartes diz larvatus prodeo, ele está a dizer larvatus pro espaço deo, quer dizer estou escondido ou mascarado diante de Deus, prodeo, em frente de Deus, diante de Deus. E a teoria desse filósofo, chama-se Jean-Luc Marion, é que esta ideia das máscaras de Descartes é para ele a única maneira de aparecer diante de Deus. Ora, esta ideia de que prodeo e prodeo são a mesma coisa vai ser importante no caso do Alberto Queiro. Isto já foi uma introdução muito grande, e por isso agora vou explicar exatamente o que vou fazer. Para responder a todas estas perguntas, eu preferi hoje falar, pensei, e volto à minha dúvida inicial, como é que se fala de Alberto Queiro, preferi fazer uma coisa muito mais simples, preferi falar apenas de um único poema. Vou só falar de um poema de Alberto Queiro. É o mais comprido de todos, mas apesar de tudo é um único poema de Alberto Queiro. É um dos seus poemas mais... pertence à série de 49 poemas O Guardador de Rebanhos. É um dos poemas mais notórios e mais complicados, e é curioso porque Alberto Queiro tem a reputação de ser simples, mas vão ver que este poema é tudo menos é tudo menos simples. E este poema tem para nós também uma vantagem, é que foi publicado em vida de Fernando Pessoa, foi publicado em 1931, no número 30 da revista Presença. A revista Presença, como sabem, dirigida por José Régio, foi a revista que, na fase final da vida de Pessoa, mais acolheu e com mais entusiasmo acolheu um poeta que, afinal de contas, não tinha publicado muito ou de quem se dizia que tinha muito para publicar. E aqui está o poema, nas duas páginas da revista Presença, número 30 de 1931, portanto, 4 anos antes de Pessoa morrer, ocupa 2 páginas, tem 161 versos, depois temos ali 2 sonetos na parte de baixo, na parte de baixo da página da direita, mas não são sonetos de Fernando Pessoa, e aliás uma experiência extraordinária olharmos para estas 2 páginas da revista e percebermos que Portugal era um sítio onde em 1931, ao mesmo tempo, se conseguia na mesma página de uma revista publicar o 8º poema de Guardador de Rebanhos e publicar 2 sonetos medonhos, como aliás muitas coisas que apareciam também na Presença, apesar de José Régio, que evidentemente era uma pessoa muito inteligente e um grande poeta. Além disso, este poema 8º tem para nós uma vantagem suplementar. É um poema abertamente sobre questões religiosas e portanto eu achei um bocadinho apropriado ao local falarmos do poema 8º do Guardador de Rebanhos. É também um poema de quem as pessoas, como a maior parte dos presentes, que têm convicções religiosas fortes, desconfiam imenso, porque contém, entre outras coisas, aquilo que à primeira vista parece um ataque violentíssimo à ideia de religião organizada. Mas vamos ver que as coisas também não são exatamente assim. Ora bem, o que é que eu vou fazer? E queria falar deste poema de modo a deixar tempo para podermos conversar, não apenas sobre este poema, como sobre todo o Alberto Queiro. Eu vou fazer 4 coisas, eu só vou fazer 4 coisas, mas vou fazer isso chamando a vossa atenção para partes ou versos do poema. Não vou fazer isso por ordem, porque a ordem destas partes é a ordem da minha própria exposição. Eu vou falar da maneira como no poema Alberto Queiro descreve aquilo que se está a passar, o que ele diz que está a fazer ou o que ele diz que aconteceu. Depois vou falar das partes mais violentas de correção teológica, em que ele, no fundo, diz que uma série de pontos teológicos básicos são completamente falsos e devem ser deitados fora, e são essas partes que é dessas partes que vem a reputação mais duvidosa deste poema 8º, embora haja pessoas que achem que isto é maravilhoso, mas essas pessoas estão a confundir Guerra Junqueiro com Fernando Pessoa, e portanto nunca é bom entusiasmarmos-nos demais. E depois vou então falar da coisa mais misteriosa, mais difícil e mais intratável em todo o poema, que é da teologia alternativa que Pessoa está a propor neste poema. Ele corrige uma certa forma de descrever a relação entre pessoas e Deus e propõe uma imagem alternativa. E é essa imagem que me interessa especialmente. E disto tudo o que vai resultar é uma ideia da poesia do Álvaro de Campos, do Alberto Queiro, que não é nem por sombras a nossa imagem normal do Alberto Queiro, nem aliás a nossa imagem normal de Fernando Pessoa. Não é uma imagem que tenha o que quer que seja a ver com controle ou com máscaras ou com coisas desse tipo. É uma imagem completamente surpreendente de um heterónimo pessoano. Ora então, vamos por partes. Eu vou simplesmente, o meu método vai ser um método completamente elementar. Vou chamar a vossa atenção para certas passagens do poema e vou dizer algumas coisas sobre essas passagens do poema e gradualmente tudo isto vai, espero, fazer algum sentido. Então começo por falar um bocadinho da maneira como Álvaro de Campos descreve este poema. E a melhor descrição que ele faz deste poema são os últimos versos do poema, uma espécie de descrição retrospectiva. O poema é muito comprido, tem 161 versos. 161 versos dá muito trabalho. Parece, diz o professor Ivo Castro, que fez a edição crítica do Guardador de Rebanhos, que, ao contrário de outros poemas de Alberto Caeiro, foi todo escrito de uma vez, mas parece que Pessoa não tinha ideia que o poema ia ser tão comprido e, portanto, passou a vida a acrescentar papelinhos, só que a caneta é sempre a mesma, e o professor Ivo Castro diz, por isso, que ele foi tudo foi escrito de um jacto, como Pessoa disse, mas isso não era verdade, que tinha escrito todo o Guardador de Rebanhos. O texto que eu vou usar não é exatamente o texto da edição crítica, porque o texto da edição crítica tem pormenores ortográficos peculiares. Pessoa nunca seguiu a reforma ortográfica de 1911, o mundo muda, alguns de nós não seguem a outra. Pessoa nunca seguiu a reforma ortográfica de 1911, mas não existem grandes diferenças em relação à maneira como, entre os manuscritos e o texto como foi publicado em 1931. E então estes são os últimos versos do poema, 157 a 161. Esta é a história do meu menino Jesus, porque tudo junto, mas o professor Ivo Castro diz, nós esperaríamos por que, porque é uma pergunta, mas ele diz, não, Pessoa fazia muitas vezes isso, também escrevia por isso tudo junto e coisas assim. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? E o poema acaba com um ponto de interrogação. Claro que é uma pergunta retórica. Para quem leu os 161 versos, quem leu os 161 versos já sabe qual é a resposta. Esta história do meu menino Jesus é mais verdadeira, esta história do meu menino Jesus é mais verdadeira que tudo o que os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. E assim Pessoa acaba o poema a distinguir três maneiras de falar da verdade: a maneira da filosofia, a maneira da religião e uma coisa a que podemos chamar contar histórias. E parece, portanto, quando ele chega ao fim do poema, nos diz a todos: eu estive a contar uma história, mas a minha história é mais verdadeira que a poesia e é mais verdadeira que a filosofia e é mais verdadeira que a religião. Esta passagem, de uma maneira esquisita, alude a uma passagem de Aristóteles, mas não vamos falar disso. Depois há aqui também uma coisa muito especial, há um pormenor muito especial no primeiro verso, que é meu menino Jesus. Não é o menino Jesus, não é Jesus quando era pequenino, não é Jesus sem artigo nenhum, é o meu menino Jesus. Esta história é a história do meu menino Jesus. E, portanto, o que Caeiro está a dizer no fim do poema é que esta história tão particular é mais verdadeira que todas aquelas coisas gerais, que a filosofia e a história ensinam. Esta história particular é mais verdadeira que todas as histórias gerais. Eu disse há bocadinho de passagem que Pessoa está aqui a aludir a uma passagem de Aristóteles, porque Aristóteles, numa passagem famosa, diz que as coisas gerais são mais verdadeiras que as coisas particulares. E coisas mais gerais, como a filosofia, são sérias. Ao contrário, as histórias, ou a história, aquilo que os historiadores fazem, contar histórias, é uma atividade completamente pueril. E aqui Caeiro está a contar a história ao contrário e está a dizer que contar histórias é mais sério e mais verdadeiro que fazer filosofia ou fazer religião. Quem está habituado à tal reputação de Alberto Caeiro diz, pronto, cá está, poesia contra filosofia e religião. Caeiro é um poeta e está a atacar os filósofos e as pessoas com interesses religiosos. E acaba o poema a dizer, não há nada tão importante como contar histórias. E, portanto, ele aqui parece que está a dizer, todo este poema foi uma história que eu contei. Depois há uma segunda versão do que se passa neste poema, que aparece mesmo no princípio do poema, que é literalmente os três primeiros versos do poema. É assim que o poema oitavo do Guardador de Rebanhos começa. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Notem que a tal reputação de Alberto Caeiro de ter a tal linguagem muito simples tem aqui alguma razão de ser. Ponto. Vi Jesus Cristo descer à terra. Ponto. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. E aqui pensamos, este poema conta o que é que ele está a fazer, o que é que ele diz que vai fazer no princípio do poema. Vou contar a história de um sonho que tive. Isto aluda a um outro poema que foi muito importante para Pessoa, um poema do poeta inglês Coleridge, chamado Kubla Khan, que tem um subtítulo justamente chamado Um Sonho, e sobre o qual, aliás, Pessoa escreveu um artigo. Este poema é Um Sonho. O poema acaba a dizer que é uma história verdadeira, e começa a dizer que é um sonho. Mas é um sonho esquisito, temos uma comparação. É um sonho como uma fotografia. O meu sonho é como uma fotografia. E agora perguntamos o que é que mostra esta fotografia. Ou, para usarmos o vocabulário tecnicamente apropriado, o que é que esta fotografia revela? O que é revelado neste sonho ou nesta fotografia? Vi Jesus Cristo descer à terra. Foi um sonho. Não sabemos, isto ainda é o princípio do poema, pois ele vai explicar o que quer dizer com isto, mas vamos fixar duas coisas. Este poema é uma história e este poema é um sonho. Um sonho como uma fotografia. Uma história verdadeira e um sonho como uma fotografia. E depois temos uma terceira passagem, agora no meio do poema, em que Pessoa ou Caeiro explica exatamente o que é este meu menino Jesus. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores. A mim ensinou-me tudo, nós percebemos, aliás, parece que ele se está a referir ao seu menino Jesus como os outros heterónimos se referiam ao Caeiro, isto é, a chamar-lhe mestre. A mim ensinou-me tudo. Este menino Jesus ensinou-me tudo. Reparem como os três versos acabam todos em ponto final. Não há aqui nenhum investimento naquela pirotecnia sintática. Não há quês, com quantos, por quantos, não obstantes. Não há nada. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mas mesmo esta descrição muito simples é uma descrição que tem um pormenor esquisito em que não sei se repararam. É o aponta-me todas as coisas que há nas flores. Isto em português pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer todos os pormenores que há nas flores, todas as coisas em que devemos reparar numa flor, mas levanta uma outra hipótese. A palavra coisa é uma palavra crucial no Guardador de Rebanhos, que é a ideia de que numa flor, dentro de uma flor, há coisas. Há coisas nas flores. Dentro de uma flor há uma coisa. E, como diz famosamente Caeiro também num outro poema famoso, o que nós vemos nas coisas são as coisas. Ora, isto parece uma tautologia, parece uma repetição, mas Caeiro é capaz de estar a dizer uma coisa mais complicada. As pessoas acham. Não. Acham que este poema de o que nós vemos nas coisas são as coisas, como ele diz, é uma espécie de what you see is what you get, quer dizer, vemos e temos aquilo que vemos, mas não é bem isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que nas coisas só vemos a coisa, não vemos a flor. A coisa é diferente da flor, é uma coisa diferente da flor, não sabemos muito bem o que é. Mas isto tudo é misterioso e obscuro. E o que é, às vezes, tão exasperante em Caeiro é que percebemos todas as palavras e não percebemos o que ele está a dizer. É, pelo contrário, no caso de Ricardo Reis, não percebemos palavras nenhumas e também não percebemos o que ele está a dizer. Mas esta é a posição complicada em que nos encontramos sempre com Caeiro. Este mestre, a mim, ensinou-me tudo. E agora podíamos pensar, pronto, temos aqui uma ilustração de um papel que, afinal de contas, é um papel teologicamente completamente consagrado da posição de Jesus em relação às pessoas. Isto é, Jesus é um mestre, é aquele que tem conhecimento que as pessoas não têm e que mostra às pessoas certas coisas em que as pessoas não reparam ou anuncia às pessoas certas coisas que as pessoas não tinham pensado. Mas, evidentemente, não é nada disso que se passa neste poema. E não só não é nada disso, como em três passagens cruciais parece que a pessoa vai de propósito virar do avesso qualquer hipótese de podermos ver este poema como tendo qualquer afeição ou interesse teológico. E vai deliberadamente, com uma brutalidade que normalmente não acontece na poesia de Pessoa e muito menos no Guardador de Rebanhos, virar do avesso uma série de posições teológicas tradicionais. Agora, as passagens são mais compridas e eu vou lê-las, tentando não fazer muitos comentários. As palavras são também palavras claras, mas vamos perceber, até aqui estava tudo a correr muito bem, agora as coisas vão começar a correr mal. Vamos por partes, não vou pôr logo as passagens mais brutas. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Isto é a descrição, uma parte muito importante do poema vai ser Jesus Cristo a fugir do céu, uma espécie de criança que se evade de um colégio interno. E aliás, aqui explicitamente, a preocupação desta criança é que ninguém soubesse que ele tinha fugido. E então o que é que ele faz? Cria uma réplica dessa criança, a saber, um Cristo eternamente na cruz, e deixa-o lá pregado na cruz no céu, enquanto ele anda a fazer vai tendo as suas aventuras sublunares, quer dizer, cá em baixo. É como alguém que se evade de um colégio interno e põe uma almofada debaixo da colcha para ninguém reparar que essa pessoa fugiu. E o ponto aqui é que parece que este Cristo na cruz é uma espécie de coisa para enganar, para as pessoas não imaginarem que Jesus Cristo tinha fugido do céu. Mas há aqui também um ponto que aqueles com mais inclinações teológicas terão imediatamente reparado, que é esta ideia de Cristo que, graças a este segundo milagre, se cria eternamente humano e menino. Estes três milagres, esta versão dos três milagres, a passagem a que isto alude não tem nada a ver com milagres, tem a ver com um episódio muito famoso das Mil e Uma Noites, nomeadamente o momento em que é dado ao Ali Baba na gruta a possibilidade de formular três desejos. E o Ali Baba, esperto, um dos desejos é um desejo para que ninguém apanhe, ninguém o consiga apanhar ou ninguém consiga, pelo menos, puni-lo por aquilo que ele fez com os outros dois desejos. E isto é mais ou menos a estrutura do Ali Baba. Mas o ponto é Jesus criar-se eternamente humano e menino. Eternamente humano parece uma coisa contraditória. É humano, devia ser finito, mas aqui é humano e é eterno. Este eternamente é esquisito. E é tanto mais esquisito quanto o mesmo advérbio aparece no verso seguinte, com o terceiro milagre. Lá em cima no céu temos Cristo eternamente na cruz e cá embaixo na terra temos o menino Jesus eternamente humano. E estas duas eternidades parece que nunca se encontram. Nunca se encontram porque parece que Jesus fugiu do céu. E não se percebe exatamente o que se está a passar. Agora, uma segunda passagem em que ele descreve, por assim dizer, as queixas do menino Jesus em relação ao céu. tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Temos aqui a teologia toda virada do avesso. Mas o ponto de virar esta teologia toda do avesso é esta, são estes dois versos. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Neste tom descontraído, Pessoa está a aludir à questão teológica crucial dos primeiros 800 anos de cristianismo, à volta da qual todas as heresias, quase sem exceção, se movimentaram, que é o problema da Trindade e o problema de saber quais são as naturezas que coexistem na Trindade. Quando tiramos à Trindade a segunda pessoa, tiramos tudo à Trindade. E ele era nosso demais, nosso de quem? A quem é que este nosso diz respeito? Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. E no céu, o céu era aquela espécie de colégio interno em que era tudo, horrível. O ataque aqui, a descrição aqui, é a descrição de uma série de pontos teológicos cruciais, de um ponto de vista quase de um marciano, de alguém que, do ponto de vista de uma criança de 5 anos na primeira aula de catequese, ou de 6 anos na primeira aula de catequese. Então, afinal, quem era o pai dele? Era um ou era dois? E quem era a mãe? E como é que o pai, a mãe, vieram? Onde é que ele estava? Para onde é que ele foi? E tudo isto é difícil de explicar. Mas notem, Cairo é mestre em fazer estas coisas, está com o ar mais calmo do mundo a escrever isto como se fosse uma redação de uma criança de 11 anos e a dizer como são as coisas no céu. Alguém que fugiu do céu abaixo e conta como eram as coisas neste horrível colégio interno. Mas, ao mesmo tempo, não é possível contar estas coisas sem uma sofisticação teológica enorme. Segunda pessoa da Trindade não é uma expressão que uma criança de 11 anos use. E o argumento, e o argumento na comparação, na metáfora brutal sobre Nossa Senhora não era uma mulher, era uma mala, é um argumento que parece uma criança de 11 anos a falar, mas retém e requer uma dose de sofisticação teológica enorme e chama a nossa atenção para um problema crucial, que é a posição de Nossa Senhora em relação à Santíssima Trindade. Mas isto não fica por aqui, temo. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que Ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, isto é o Menino Jesus a falar, entre aspas, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. Esta é talvez a passagem mais bruta de todo o poema e parece mais intratável, e dizemos, temos vontade de dizer, volta, Guerra Junqueiro, estás perdoada, velhice do Padre Interno, não é nada comparado com isto. Está a descrever o céu como uma espécie de orfanato de um romance de Dickens, com o dono do orfanato e a mulher do dono do orfanato a fazer meia e uma pomba a sujar tudo e uma pomba a sujar tudo, e depois, de repente, a meio desta passagem, um ponto teológico sofisticadíssimo sobre Deus. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. Portanto, aquilo que ele parece estar aqui a descrever é um mundo completamente separado de Deus, completamente separado do céu. E, por outro lado, está a descrever Deus não como nem omnipotente, nem sobretudo omnisciente, mas como alguém que não sabe uma coisa fundamental. Acha que todo o mundo está à sua volta a cantar os seus louvores, mas eles não cantam nada, porque se cantassem eram cantores, eles simplesmente existem. Estes são os pontos principais daquilo que eu estava a chamar a correção teológica neste poema. Agora vamos ver a parte realmente difícil. Tudo isto é relativamente fácil. Achamos bruto, divertido, intolerável, de acordo com as nossas convicções, ou não tomamos a sério, também de acordo com as nossas convicções, mas percebe-se mais ou menos. Mas agora vamos ver o que não se percebe. E o que não se percebe é a imagem alternativa que Alberto Cairo propõe. A primeira parte, esta imagem tem uma parte fácil e uma parte difícil, realmente. Esta é a parte fácil. Parte fácil, temos aqui 5 versos. Ele e o menino Jesus. Damos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo como a mão direita e a mão esquerda. Aqui a descrição da relação dele com o menino Jesus, ou como ele, noutra parte do poema, diz, um Deus e um poeta, é quase como uma relação conjugal. Ele está a descrever um casal que se dá muito bem. Damos-nos muito bem um com o outro, na companhia de todos. Já vamos voltar a este segundo verso, que também não é fácil. Que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a mão esquerda. Aqui a complicaçãozinha é o na companhia de tudo e o que nunca pensamos um no outro. O sinal desta concórdia absoluta entre o menino Jesus e o poeta Alberto Cairo é nunca nenhum pensar no outro. É o contrário de cantar os louvores de um do outro. Esta ideia de amor máximo tem a ver com não ser preciso falar disso. Damos tão bem um com o outro que nunca pensamos um no outro. E estamos na companhia de tudo. Na companhia de tudo, percebemos que neste casal há um terceiro elemento, e esse terceiro elemento, Alberto Cairo chama tudo. Estou eu, o menino Jesus e tudo. E tudo são as tais coisas de que já falámos. Portanto, o menino Jesus saiu daquele colégio interno e, por assim dizer, casou-se com este poeta e vive rodeado por todas as coisas e dá-se muito bem. E dá-se muito bem e nem precisa de falar disso. Mas esta é a parte fácil. Agora, vou chamar, a partir de agora, tudo o que eu vou dizer, vocês são sobre, no fundo, 10 ou 15 versos, mesmo no fim do poema. E são duas passagens. Primeiro, eu vou mostrar uma e ler uma, depois vou mostrar outra e ler outra, e depois vou pôr as duas lado a lado. Isto é quase no fim do poema. Eu, como dizia há bocadinho, o poema tem 161 versos, isto é o verso 134 e seguintes. Depois de um dia bem passado, por assim dizer, ele adormece, ele, menino Jesus, adormece, e eu deito-o, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Já vamos falar desta passagem. 10 versos depois ocorre esta segunda passagem. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E esta é a imagem alternativa. Mas para percebermos melhor esta imagem alternativa, temos que ver estas duas passagens, uma ao lado da outra. A diferença principal entre estas duas passagens é que nesta primeira passagem ele está-se a referir ao menino Jesus, como em todo o poema, na terceira pessoa do singular, está a falar dele, e na última passagem está a falar para ele. E isto é um choque no poema. O poema é todo na terceira pessoa, ou melhor, usa a primeira e a terceira pessoa, e aqui de repente aparece esta segunda pessoa esquisita. Acaba com aquilo que na linguagem da especialidade se chama uma apóstrofe. Quer dizer, estamos a falar, a dirigir-nos a alguém. E, por outro lado, estas duas passagens no seu conjunto descrevem a posição, literalmente, a posição de Alberto Queiro, deste poeta, diante de Deus, isto é, diante do menino Jesus. Aqui já não estamos a falar de pró-deo, mas de pró-deo. Ele está diante de Deus. Só que as duas passagens não é seguro que possam ser completamente conciliadas. Vou fazer várias observações sobre pormenores destas passagens e depois tentar resumir tudo o que disse. Esta segunda passagem, portanto, que ocorre depois, reparem que há 8 versos de intervalo entre estas passagens. Ele está a pedir ao menino Jesus que lhe conte histórias para tornar a adormecer. E está-lhe a dizer: leva-me para dentro da tua casa, despe o meu ser cansado e humano, deita-me na tua cama e conta-me histórias. Mas há aqui uma palavra que não existe, que não está nesta passagem, que é uma palavra que ocorre na outra passagem e que, com certeza, já muitos chegaram a esta conclusão antes de eu a dizer, e que explica o que se está a passar nesta segunda passagem, que é o adjetivo materno. Vamos por partes, então. A descrição desta passagem final é a descrição, entre outras coisas, de uma mãe a contar histórias a um filho para ele voltar a adormecer. De uma mãe que pegou, neste caso, no Alberto Queiro ao colo, o levou para dentro da sua casa, o deitou na sua cama e contou histórias, caso ele acorde, para tornar a adormecer. Na primeira passagem, no entanto, estamos, parece que, a descrever a situação contrária. Quer dizer, o que se passa é o mesmo, mas os agentes são diferentes. Depois ele adormece, eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente, etc, etc, etc. O que é que eu estou aqui a dizer? É que parece que a mãe muda de posição de passagem para passagem. Aqui, claramente, ele está a dizer: o poeta é a mãe do menino Jesus. O poeta é aquele que vai deitar o menino Jesus na cama. Mas na segunda passagem está a dizer que o menino Jesus é a mãe do poeta. Que o menino Jesus é aquele que conta histórias, que o põe na cama, que o despe, que o põe na cama, antes dele adormecer. Bom, esta primeira passagem é completamente compatível com toda a hostilidade de Alberto Queiro, nomeadamente neste poema, a pontos cruciais da teologia da religião organizada. Nomeadamente, ele está a defender a ideia de que as mães dos deuses são os poetas, ou, dizer de outra maneira, está a defender a ideia de que os poetas é que criam os deuses, os poetas é que tomam conta dos deuses. E, portanto, há uma espécie de hierarquia implícita em que temos a mãe, que é o mais importante, são os poetas que geram os deuses. A mãe é o mais importante e depois o filho é o menino Jesus. Quer dizer, o menino Jesus é filho de um poeta. A Nossa Senhora do menino Jesus é um poeta. O poeta foi gerado, o menino Jesus foi gerado por um poeta. E é o poeta que trata dele, que, quando ele adormece, o deita na cama. segundo este ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Este ritual deixa-nos perplexos, porque para pôr uma criança na cama dá-me ideia que não eram precisos tantos pormenores. Mas Pessoa vai ao ponto de descrever em pormenor as fases de pôr uma criança na cama. E o ritual só acaba quando a criança está nua. E o poeta é aquele que toma conta daquela criança e que, segundo este ritual particular, a põe na cama e o faz adormecer. Mas aqui as coisas mudam de figura. Porque isto descreve o fim de um dia bem passado no planeta Terra. O menino Jesus fugiu de um colégio interno, andou a brincar durante o dia e depois adormeceu e o poeta pô-lo na cama. Mas aqui as coisas mudam completamente de figura. E não só as coisas mudam de figura, como o tom do poema muda completamente. A terceira pessoa é substituída por uma segunda pessoa e agora, pela primeira vez, ele está-se a dirigir ao menino Jesus. Quando eu morrer, filhinho, percebemos, a mãe é o poeta, o filho é o menino Jesus. Quando eu morrer, e agora vejam o que acontece no segundo verso, seja eu a criança, o mais pequeno. Quando eu morrer, eu vou passar a ser filho do meu filho, quer dizer, quando eu morrer, eu vou passar a ser filho de Deus. Quando eu morrer, vou passar a ser a criança que é posta na cama pela pessoa que eu pensava que estava a pôr na cama. Reparem, as duas passagens aparecem quase a seguir uma à outra. Seja eu a criança, o mais pequeno. E agora temos uma espécie de inversão de tarefas. Agora, quando eu morrer, pega-me tu ao colo. E agora, todas as fases, pega-me tu ao colo, levo-o ao colo. Leva-me para dentro da tua casa, para dentro de casa. Despe o meu ser cansado e humano, despindo-o lentamente. E deita-me na tua cama, e deita-me na tua cama. E depois, e conta-me histórias, etc, etc, etc. Quer dizer que, quando... Há uma coisa, eu estou no fundo a dizer uma coisa muito simples e quase trivial. Nesta passagem, Keir parece que está a dizer: sou eu quem tomo conta dos deuses, sou eu quem tomo conta dos poetas. E na última passagem está a dizer, mas há uma exceção, é que quando eu morrer vão ser os deuses a tomar conta de mim. Quando eu morrer vai ser o menino Jesus a tomar conta de mim. Quando eu morrer o menino Jesus vai, por assim dizer, ser a minha mãe. E, portanto, aquilo que eu fiz ao menino Jesus é aquilo que o menino Jesus me vai fazer. Seja eu a criança, o mais pequeno. Quando morrermos, vamos ser os mais pequenos. Isto é esquisito, porque nós estamos habituados em pessoa e desde logo em Cairo a esta versão hipermusculada do que é um poeta. O poeta é o mais forte de todos, é aquele que cria tudo, inventa paisagens, inventa animais, inventa deuses, inventa histórias, inventa verdades, inventa mentiras. E neste momento crucial do poema, mesmo no fim do poema, ele está a dizer exatamente o contrário. Quando eu morrer, não vai ser nada assim. Quando eu morrer, eu já não vou ser poeta. Os poetas têm às vezes uma ideia exagerada sobre as suas virtudes e acham que quando morrerem vai haver uma série de ninfas recrutadas para o efeito, ou que os fazem ascender no céu, uma espécie de triunfo, e vão, sei lá, para o Panteão Nacional ou para um sítio assim, completamente propulsionados pela glória e pelo acordo das pessoas que os estimam. Mas não é essa a versão da glória e do acordo que a pessoa nos está aqui a dar. Está-nos a dar uma versão completamente ao contrário. Está a dizer, quando eu morrer, eu vou precisar de ajuda. Quando eu morrer, eu vou finalmente ser filho de alguém. Aqui, Pessoa diz, os poetas não têm antepassados. Os poetas, é com os poetas que tudo começa. E eu, que sou aquilo que um crítico literário famoso chamou um poeta forte, sou um poeta sem pais. Sou um poeta que não tenho influências, não tenho ninguém antes de mim. Aqui, pelo contrário, dependo crucialmente desta figura. Um último pormenor antes de concluir. Parece que nas duas passagens, isto é uma coisa comum às duas passagens, no momento de adormecer ou no momento de morrer, quem adormece ou quem morre fica, para podermos usar outra vez a palavra, pro Deo, diante de Deus. E o que é que isto quer dizer? Qual é a metáfora de estar diante de Deus aqui nestas duas passagens? É aquilo que ele chama estar nu. Estar nu, isto é, não haver máscaras nenhumas. Eu não estou já larvatus. Estou sem nada. E nesse momento ou adormeço, como é o caso da primeira passagem, ou morro, como é a segunda passagem. Lembram-se que eu comecei já há dois séculos com a ideia de que neste poema Pessoa começava por dizer que tinha tido um sonho como uma fotografia e de passagem tinha perguntado, mas o que é que esta fotografia revela? Eu acho que esta fotografia revela uma coisa muito simples, é que na altura crucial não há máscara que nos consiga valer. Na altura crucial não há quantidade de poesia que nos consiga proteger daquilo que vai acontecer. Pro Deo não há máscaras. E é curioso porque o guardador de rebanhos mostra-nos um poeta hipercontrolado, mas há uma coisa que esse poeta hipercontrolado não controla, que é o momento em que vai morrer e o momento em que, portanto, já não consegue fazer nada. Enquanto estava vivo, as coisas corriam bem, tratava das crianças, escrevia poemas e aconteciam-lhe aquelas coisas, porque o Alberto quer, e aliás o Fernando Pessoa também é famoso. Mas no momento em que morre, já não consegue fazer nada. E portanto Pessoa, que é um poeta tão controlado, tão larvatus, é também um poeta que fala da falta de controle que o poeta tem sobre a poesia. Ou melhor, aqui, Alberto Caeiro é o poeta que fala dessa falta de controle. Eu consigo controlar tudo o que faço até um certo ponto. E esse ponto é a altura em que eu morro. E na altura em que eu morro, preciso que tomem conta de mim. E não há artefacto literário que me valha. E isto significa, se eu tiver razão, duas coisas. É que temos que examinar melhor a reputação de Alberto Caeiro e, sobretudo, temos que examinar melhor a reputação de Fernando Pessoa. Muito obrigado.
Miguel, eu queria agradecer duas vezes. Uma vez um agradecimento pequenino e depois um agradecimento maior. O agradecimento pequenino tem a ver com um pormenor que o Miguel apontou, um pouco en passant, e que é aquela afirmação, aquela expressão do Descartes, larvatus pro Deo. Eu desconhecia a interpretação do Jean-Luc Marion, agradeço que me tenha ensinado. De qualquer maneira, sempre interpretei como o Descartes mascarado, porque ele tinha medo de dizer aquilo que queria, não é? Exato. Me parece que também corresponde a uma interpretação correta. Isso é um aspecto. O grande obrigado tem a ver com a inteligência, o humor, a acutilância e a erudição desta sua exposição, que realmente me comoveu, devo dizer. O padre Tolentino, uma vez numa homilia, apresentou parte deste poema. Claro, percebemos que não poderia ter apresentado o poema todo. E eu, no fim da missa, lembro-me de ter ido perguntar e disse: ó padre Tolentino, e o resto? Ele depois não disse mais nada. Mas a pergunta que eu lhe vou fazer é uma pergunta completamente anticlímax, porque é uma pergunta estúpida. Mas é uma pergunta que... Não, é verdade. É uma pergunta que me acompanha sempre, relativamente a Fernando Pessoa. como é possível um homem que tem a poesia que ele tem e todas estas facetas que o Miguel nos mostrou, e com uma, digamos, sofisticação, não é? Porque é um homem extremamente sofisticado. Como é possível ele escrever para a namorada as cartas que escreveu?
É uma, sabe que essa é uma pergunta extraordinária e completamente pertinente. Quando foram pela primeira vez publicadas as cartas, as duas séries de cartas que ele escreveu à Ofélia, porque, como sabem, o namoro teve duas fases com 10 anos de intervalo, e a Ofélia, aliás, acusava o Álvaro de Campos de ter acabado com o namoro do Fernando Pessoa. Quando foram publicadas essas cartas nos anos 70, muitos pessoanos disseram: mas isso está abaixo da dignidade do Pessoa, como é que é possível? Há um poema tardio do Álvaro de Campos que responde a isso: todas as cartas de amor são ridículas, e esse poema foi escrito, aliás, na altura da segunda fase, Ofélia. Mas há uma parte, eu acho que séria da minha resposta. Eu conheço duas ou três exceções, tal como o poema oitavo do Guardador de Rebanhos, duas coisas da família do oitavo poema do Guardador de Rebanhos. Uma é, são justamente as cartas de amor de Fernando Pessoa. Uma são justamente as cartas de amor. Podemos dizer, mas aquilo não é grande literatura. Não sei, aquilo é mais literatura do que parece. Uma são as cartas de amor de Fernando Pessoa e outra, esquisitamente, são as transcrições das sessões de espiritismo que o Fernando Pessoa fazia com uma tia. O que é uma coisa completamente insólita, esquisita. Achamos que o espiritismo é como o namoro, são assim aquelas coisas ridículas em que não queremos ser apanhados. E o que é que isto tem a ver, e o que é que isto tem a ver com o poema oitavo de Guardador de Rebanhos, que é um poema tão sério e tão sombrio e que acaba desta maneira tão pungente? É que são aqueles momentos em que deliberadamente Pessoa percebe e explica que não pode ter controle sobre todas as coisas. Não pode ter controle sobre outra pessoa, que é uma coisa crucial na vida de Pessoa. Pessoa não era conhecido como... Não falava muito, tinha muitos amigos e acho que era muito simpático, não falava muito e não fazia confidências a ninguém, não tinha amigos próximos, sobretudo a partir de uma certa idade. E toda a sua relação com os seus variados amigos, como aliás com os correspondentes, com as pessoas a quem escrevia cartas, foi sempre uma relação de enorme distância e de enorme reticência. E sempre que as coisas começavam a tornar-se mais sérias ou mais íntimas, ele recuava. É muito curioso, porque na fase final da sua vida, quando é descoberto pela geração do Orfeu, e nomeadamente pelo João Gaspar Simões e pelo José Régio, o João Gaspar Simões, que era menos esperto que o José Régio, fica completamente maravilhado com aquele poema, com aquele poeta, mas não confiava muito naquele poeta. E o José Régio, pelo contrário, reconhecia a total grandeza do Pessoa, mas tinha uma... fazia-o sentir-se desconfortável. A correspondência do Régio com o Pessoa é, e depois o que o Régio, depois do Pessoa morrer, escreveu sobre o Pessoa, mostram uma distância que era a distância que, no fundo, justificava o Pessoa em não ter sido amigo dele. Parece que só se encontraram uma vez, em Lisboa, a Presença estava localizada em Coimbra, e a redação da Presença veio a Lisboa, encontrou-se com o Pessoa numa pastelaria, e a conversa não correu nada bem. Não correu nada bem porque a Pessoa não tinha paciência para jovens a fazerem-lhe perguntas e o Régio não era um jovem a fazer-lhe perguntas. E aqui eram como dois cães com um tamanho igual que se cheiram, se respeitam, mas não são grandes amigos. O régio causava ao pessoa o desconforto que a ideia de ter uma relação com outra pessoa também causava, e daí esse tom quase desajeitado das cartas de amor. E o espiritismo? O espiritismo é uma coisa... estão hoje publicadas as transcrições das sessões de espiritismo de Fernando Pessoa. Não são poesia, nem são imaginadas para ser poesia, não são poesia coisa nenhuma. São simplesmente descrições de associações livres. Mas porquê que Pessoa tomava aquilo tanto a sério? Não era por causa do folclore espírita, embora fosse muito versado nessas coisas. Era simplesmente pela ideia que o horrorizava e o fascinava ao mesmo tempo, de não conseguir controlar aquilo que estava a escrever. E, portanto, a ideia de escrever aquilo que os espíritos lhe diziam era completamente, ao mesmo tempo, completamente intolerável e completamente fascinante. E esse ponto é exatamente o mesmo ponto das cartas de amor e do poema oitavo do Guardador de Rebanhos, com evidentemente interesse literário completamente diferente. Não estou a dizer que são a mesma coisa, estou a dizer que são evidência da mesma espécie de desconforto. São momentos em que o pessoa sabe que a sua vida não pode ser completamente determinada pelos seus próprios meios. Os americanos têm um verbo maravilhoso que descreve uma coisa impossível e que foi usado em teorias da informação e depois teorias económicas dos anos 40 e dos anos 60, que é chamado bootstrapping, que é a ideia ou a fantasia de uma pessoa que consegue levantar-se do chão puxando pelos atacadores. Ora, a ideia da autonomia completa, a ideia de um super poeta, é a ideia de um poeta que se consegue elevar puxando pelos atacadores. E em momentos como este, do poema oitavo do Guardador de Rebanhos, ele percebe que não consegue subir puxando pelos atacadores. Percebe o horror que precisa de outras pessoas. Mesmo no fim, naquela carta ao Adolfo Casais Monteiro, de que eu estava a falar há bocadinho, o Adolfo Casais Monteiro, que não era parvo nenhum, tinha acabado de ser publicada a mensagem, o Adolfo Casais Monteiro tinha lido outras coisas do Pessoa, e o Adolfo Casais Monteiro estranhou porque é que a mensagem é tão diferente de todas as outras coisas, porque é que escreveu a mensagem. E o Pessoa escreve-lhe uma carta muito grande a explicar não apenas porque é que escreveu a mensagem, mas o que quer dizer é tudo aquilo que ele escreveu. Eu estou convencido, mas isto há muitos pessoanos que acham que eu estou a delirar, eu estou convencido que essa carta, Pessoa, é uma carta escrita 9 ou 10 meses antes de Pessoa morrer, Pessoa evidentemente não sabia que ia morrer em novembro de 35, mas percebia que tinha que começar a cuidar da sua reputação. E essa carta é uma tentativa extraordinária para determinar os termos em que o debate crítico sobre a sua obra se vai passar quando ele cá não tiver para impor a lei e a ordem entre a República dos críticos. Isto é o sonho e a fantasia de todos os poetas e todos os artistas, que é, quando eu desaparecer, as pessoas vão continuar a dizer aquilo que eu quero que elas digam de mim. O Casais Monteiro, apesar de não ser parvo nenhum, caiu que nem um patinho na armadilha do Fernando Pessoa e, portanto, durante 50 anos ou 40 anos, até ao grande livro de Eduardo Lourenço em 1973, durante 40 anos, quase todos os críticos do Pessoa usavam para falar de Pessoa exatamente os termos em que o Pessoa tinha usado para inquinar a questão com o Adolfo Casais Monteiro. Mas, como dizia o Presidente Lincoln, não é possível enganar toda a gente todo o tempo e, portanto, houve uma altura em que já não havia mais bootstrapping e foi assim.
Muito obrigada. Seria possível verificar uma alusão biográfica relativamente à relação de pessoa com a mãe, portanto, a relação de falta de amor que pessoa sentia em relação à sua infância e aquilo que é comumente também assumido. Também um pouco nesta visão que o Sr. Professor apresentou, do acarinhar como criança, acha que... Fazia uma ponte para aquela interpretação também comum do poema Ela Canta Pobre Ceifeira e daquela expressão alegre e anónima viuvez do canto da ceifeira. Muito obrigada.
São realmente duas perguntas diferentes e eu não estou convencido que seja possível relacioná-las, talvez, mas pode ser que eu esteja a ver mal as coisas. Vamos por partes. Na primeira, e de certa maneira durante muito tempo, a mais influente biografia de Pessoa, João Gaspar Simões defendeu uma tese muito parecida com a sua tese. Uma tese quase freudiana sobre Pessoa, segundo a qual todas aquelas máscaras e todas aquelas coisas são fenómenos de compensação para o facto de ele não ter tido o amor de uma pessoa estável em pequeno. E existem evidências, e existem evidências, naturalmente, de coisas desse tipo. Mas eu não penso que seja simplesmente possível extrapolar o problema não era tanto a frieza da mãe de Pessoa, foi o facto da mãe de Pessoa ter ficado viúva quando Pessoa era muito pequeno e depois de ter casado, e aliás teve um casamento longo e feliz com um padrasto que Pessoa adorava. E portanto isto não é nada como uma Branca de Neve, quer dizer, as coisas correram muito bem, viveu sempre com os pais na África do Sul até vir para Lisboa. O choque foi quando veio para Lisboa, eu tenho uma teoria, veio para Lisboa e veio para a Faculdade de Letras, portanto não podia ser pior. Não podia ser pior. O choque foi quando ele veio para Lisboa em 1905 ou 1906, e de repente se viu fora da família, com uma tia que era a tia com quem ele fazia sessões de espiritismo. Está anunciada, e todos nós vamos ler, com, tenho a certeza, com grande gosto, uma nova biografia de Pessoa, do Richard Zenith, que tenho esperanças. Ele jura que teve acesso a coisas que nunca ninguém viu, e se calhar vamos aprender imensas coisas. Agora, o Ela Canta, Pobre Ceifeira, é outra coisa, é anónima e triste, viuvez. Quem primeiro reparou nisso, é preciso que se diga, foi nos anos 40, já a Pessoa tinha morrido, mas não tinha morrido há muito tempo, foi Jorge de Sena. Jorge de Sena reparou que o Ela Canta, Pobre Ceifeira, era uma alusão direta a um poema do poeta inglês William Wordsworth, The Solitary Reaper. E quando os críticos, nomeadamente Gaspar Simões, estavam todos entretidos a tirar conclusões da anónima e triste viuvez, mãe viúva, anonimato, máscaras, heterónimos, Pessoa e aqui vamos nós, o Jorge Sena indicou: não, isso não é nada, é uma paráfrase de um poema do Wordsworth que o Pessoa conhecia muito bem. No entanto, com algumas diferenças, cruciais. Quem apontou para a principal dessas diferenças foi o António Feijó, que observa que existe um verso crucial, e aliás muito lembrado no Ele Canta à Pobre Ceifeira, que não está no Wordsworth e que vira também o Wordsworth ao contrário, que é: poder sendo tu, sendo eu, ter disso a consciência e a inconsciência disso. Isso não é nada Wordsworth. De repente percebemos, espera, isto é Pessoa. Mas eu acho, portanto, que em relação ao Ele Canta à Pobre Ceifeira, a questão é o Wordsworth, não é mãe Pessoa.
Muito obrigado, professor Taman. Também uma pergunta, se me permite, tonta. Parabéns pela comunicação, que me empolgou imenso e estava a ouvi-lo. Na parte daquele verso, criou-se eternamente humano e menino, porque não bastava o humano. Estava a pensar, por exemplo, também Santo António viu Deus como menino, também na tradição de Agostinho da Silva, o Império Divino Espírito Santo haverá de ter como imperador o menino. E até as aparições, esta ideia de misturar a meninice com o divino. Parece que não há uma intenção de desculpar a omnisciência, porque não seria necessário depois de tanta crítica como aí apresentou. E tenho ideia de memória, certamente imperfeita, da voz soberana de Maria Bethânia, a referir esses versos, em que ela falava: jogam o poeta e o Deus com a gravidade que um poeta e um Deus devem ter ao mesmo tempo. Não sei se isto ocorreu-me quando estava a ouvir. Obrigado pela conversa.
Duas coisas. Em relação ao humano e menino, Pessoa na sua fase tardia, em que escreveu muitos artigos e muita prosa de opinião, muita prosa de opinião, escreveu uma das peças mais interessantes, 34, do fim de 34, é uma reação ao facto de lhe ter sido dado o segundo prémio do CNI pelo seu livro Mensagem. O primeiro prémio foi dado a um poeta chamado Vasco Reis, já ouviram falar, não? Chamado Vasco Reis, e Pessoa leva esse... É uma coisa que à superfície parece de uma boa disposição extraordinária, porque é uma recensão crítica elogiosa ao livro do poeta Vasco Reis, chamado Romaria. Pelo título, não percam. E nessa recensão ao livro do Vasco Reis, que era franciscano, eu tenho pena de não ter aqui o texto, que é absolutamente maravilhoso, e a minha memória é intermitente desse bocado da prosa do Fernando Pessoa, ele descreve aquilo que chama o catolicismo português. E diz que o catolicismo português é um catolicismo anticristão, porque é um catolicismo baseado num franciscanismo em que somos todos crianças e tudo se passa sem gravidade e com divertimento. E portanto, o Vasco Reis, que a Providência fez franciscano e depois a partir daí é sempre a piorar, percebemos, não, franciscano, mas que bom, e liga isto à ideia e à ternura particular e para Pessoa completamente reprovável, pelo menos em 1934, que os portugueses têm por figurinhas pequeninas da religião, nomeadamente pelo Menino Jesus. O que isto não explica é o poema oitavo do Guardador de Rebanhos. As inclinações religiosas de Pessoa eram muito mais sombrias e a religião para Pessoa era uma coisa absolutamente de adultos. Não havia cá espaço para crianças. Portanto, a ideia de religiosidade popular deixava-o completamente indiferente. E, portanto, sobre crianças, só tinha coisas desagradáveis a dizer. Mas isso é um Pessoa, é o Pessoa tardio. A outra passagem que citou e que se lembrava na voz da Maria Betânia é deste poema oitavo do Guardador de Rebanhos, de uma passagem que eu não li. Espera aí que eu tenho aqui isto mais à mão. Em que ele está a descrever as suas interações com o Menino Jesus. Ao anoitecer, isto é versos 116 e seguintes, brincamos às cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém um deus e um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair ao chão. Graves como um deus e um poeta. Mas isto faz parte, este graves como um deus e um poeta, faz parte de uma ideia que acompanha o poema quase até ao fim, que é a ideia que poetas ou deuses é tudo a mesma coisa. E os poetas é quem cria os deuses de qualquer maneira. E, portanto, eu sou, por assim dizer, o correspondente de Deus na Terra, e brinco com ele, com a gravidade da minha profissão é a gravidade dos deuses, somos todos iguais. Essa é a parte fácil do poema. A parte difícil do poema é quando ele morre. Quando ele morre, já não há cá poetas que possam ser deuses. Quando ele morre, Deus é Deus e poetas são poetas. E a diferença é, os poetas precisam de Deus e Deus não precisa dos poetas. Na altura da morte diz, ai minha mãe, e quem aparece é o Menino Jesus. É a história deste poema. Até lá eu achava que conseguia mandar em tudo, criar tudo, fazer tudo. Ouvia aquelas histórias à la Guerra Junqueiro, da criança saída do colégio interno, mas depois o problema é quando eu morrer, filhinho, vão ser elas. Exatamente. Ai minha Nossa Senhora, ai minha mãe. Exatamente.
Muito obrigada. E aquelas metáforas comuns que se interpretam das ovelhas como os pensamentos e do pastor amoroso e do pastor que perdeu o cajado, como é que funcionariam em relação a esta teorização?
Há uma diferença muito interessante. Queiro, a obra de Queiro, Pessoa pensou-a em três ciclos diferentes. Queiro, entre todos os heterónimos, é talvez aquele que tem menos poemas, não sei, nunca fiz as contas, mas menos que Reis, com certeza. Um, que é mais conhecido, que são os 49 poemas do Guardador de Rebanhos. Outro é um segundo ciclo chamado O Pastor Amoroso, e o terceiro chama-se Poemas em Conjuntos, que é uma série de poemas em que a noção de ciclo de poemas não é tão clara. Mas há uma diferença muito importante entre O Pastor Amoroso e O Guardador de Rebanhos. O Pastor Amoroso é uma espécie de continuação do guardador, uma espécie de continuação do Guardador de Rebanhos. E pensavas, mas quem leu O Guardador de Rebanhos ficou devidamente elucidado, não há continuação possível. Não é como Tubarão e Tubarão 2. Há uma diferença. Mas o que acontece no Pastor Amoroso é que o protagonista do Guardador de Rebanhos está perdidamente apaixonado no Pastor Amoroso. E à medida que vai estando perdidamente apaixonado, exatamente como nas cartas à Ofélia, começa a dizer disparados. A poesia é pior, o controle é menor, o controle é menor, e é uma coisa menos característica do Queiro, muito vigiado do guardador de rebanhos. Portanto, é uma espécie de... é como aquelas segundas partes de um romance ou de um filme em que acontece tudo ao contrário da primeira parte. Esse é o pastor Amoroso.
Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma grande honra aqui para a nossa comunidade, e tenho a certeza que todos saímos daqui com grande vontade de ler e ler de outra forma este Alberto Queiro. Muito obrigado.